Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 27 de dezembro de 2022. Hoje lá fora, e neste momento estão 3 graus centígrados, ao microfone está convosco a Ana Guedes, a produção é do Liu Saílo, o nosso engenheiro som é o Patrick Dia. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A Rússia diz que a Ucrânia tem que aceitar as suas exigências ou então fazer face à derrota no campo de batalha. Dezenas de pessoas mortas em confrontos étnicos no Sudão do Sul. A nossa primeira meia hora de emissão é dedicada a Angola, onde o Tribunal ordenou o congelamento de patrimónios de Isabel dos Santos.
A Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola ordenou o congelamento de contas bancárias e participações em diversas companhias controladas por Isabel dos Santos, num valor total de $1 mil milhões.
E muitos desses patrimónios estão nos estrangeiros. Temos reações e vamos falar também da decisão de privatizar 51% da Sociedade Gestora de Aeroportos, S.A., a favor de empresas estrangeiras.
Eu penso que dar essa possibilidade de ser 51% para investimento estrangeiro, penso, na minha forma de ver, não, é um bocadinho excessivo demais.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Forças russas bombardearam hoje cidades no leste e sul da Ucrânia, um dia depois de Moscou ter anunciado que a Ucrânia tem que aceitar as suas exigências ou então sofrer uma derrota no campo de batalha. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a Ucrânia tem que aceitar as exigências de Moscou. Caso contrário, a questão será decidida pelo exército russo. Citado pela agência de notícias russas TASS, Lavrov disse que a Ucrânia conhece as propostas russas para condizer a desmilitarização e desnazificação do território ucraniano e a eliminação de ameaças à Rússia a partir da Ucrânia, incluindo as 4 zonas que a Rússia diz ter anexado, ou seja, 1/5 do seu território. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia pode pôr termo à guerra retirando as suas tropas e restaurando a soberania da Ucrânia, liberdade e integridade territorial do país. Ontem, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que o seu governo quer uma cimeira de paz dentro de 2 meses nas Nações Unidas com o secretário-geral António Guterres a servir de mediador, mas acrescentou duvidar que a Rússia aceite participar. Ontem à noite, Zelensky reconheceu haver dificuldades na linha da frente, em Bakhmut e outras regiões e outras áreas na região de Donbass. A Rússia está a tentar há várias semanas capturar Bakhmut, o que poderá depois permitir o seu avanço sobre 2 maiores cidades, Kramatorsk e Soloviansk. O governador da região de Luhansk disse, contudo, que as forças russas se tinham retirado de Kremlin após meses de intensos combates. A Rússia colocou, entretanto, na sua lista de procurados pela justiça o jornalista do portal Blinkcat, onde ele tem estado a publicar reportagens sobre a invasão russa na Ucrânia. Trata-se do jornalista Christo Grozev, de nacionalidade búlgara. O Ministério do Interior russo não deu razões para a inclusão de Grozev na lista de procurados pela justiça russa, mas a agência de notícias RIA Novosti citou uma fonte governamental como tendo dito que foi iniciada a investigação criminal contra o jornalista por divulgar notícias falsas sobre o exército russo. Os Serviços de Segurança Interna da Rússia, o FSB, acusaram Grozev de ser um agente de serviços de espionagem da Ucrânia. 56 pessoas morreram durante 4 dias de confronto no estado de Jonglei, no Sudão do Sul. Os confrontos iniciaram-se quando jovens da comunidade Nur atacaram um outro grupo étnico, disse uma fonte oficial local, que acrescentou que a maior parte dos mortos era da etnia Nur. Os jovens Nur atacaram membros da etnia Mur a 24 dezembro e, segundo a fonte local, os confrontos continuam. Na semana passada, a missão de paz da ONU avisou que os jovens Nur armados estavam a ser mobilizados para um ataque contra os Murl. A missão da ONU disse estar a monitorizar a situação e efetuar patrulhas. Sudão do Sul alcançou a independência em 2011 e tem sido afetado por confrontos étnicos há várias décadas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, disse que o número de crianças a sofrer consequências graves da seca na Etiópia, Quênia e Somália mais que duplicou em 5 meses. Segundo a UNICEF, mais de 20 milhões de crianças fazem agora face à ameaça de fome severa, sede e doença. Quase 2 milhões de crianças na Etiópia, Quênia e Somália precisam agora de tratamento urgente para má nutrição severa e aguda. A Unicef avisou ter falta de fundos para fazer face a esta crise. A Sérvia anunciou ter colocado o seu exército em estado de alerta máximo de combate devido ao aumento de tensões na fronteira com o Kosovo. Cidadãos da etnia sérvia na cidade de Mitrovica, no norte de Kosovo, ergueram barricadas nas ruas. O Ministério da Defesa sérvio disse que Kosovo estava a preparar um ataque contra os sérvios. O ministro do interior do Kosovo acusou a Sérvia de estar a ser influenciada pela Rússia para estabilizar o Kosovo ao apoiar a minoria sérvia no norte do país, o que chamou de grupos de criminosos. Desde o passado dia 10 de dezembro, que os sérvios no norte de Kosovo têm estado a erguer barricadas em ruas e estradas, envolvendo-se em trocas de tiros com polícias, após a prisão de um antigo polícia da etnia sérvia, acusado de ter agredido agentes da polícia. O governo do Kosovo disse que não pode ter um diálogo com o que chamou de gangues de criminosos, acrescentando que a liberdade de movimento deve ser restaurada na zona.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos hoje com a decisão do Supremo Tribunal Angolano que envolve centenas de milhões de dólares de Isabel dos Santos, Mara de La Salete.
A Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola ordenou o congelamento de contas bancárias e participações em diversas companhias controladas por Isabel dos Santos num valor total de 1.000 milhões de dólares, revela um despacho datado de 19 de dezembro, agora tornado público e assinado pelo juiz Daniel Modesto Geraldes. Várias das companhias estão sediadas em países estrangeiros, incluindo Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Assim, o Tribunal ordenou o congelamento de 70% das participações da empresa de telecomunicações de Moçambique, M-Star, em que Isabel dos Santos é beneficiária efetiva, 100% das participações das empresas Unitel T+, em Cabo Verde, e Unitel STP, em São Tomé e Príncipe, em que a arguida é também beneficiária efetiva. Outras empresas abrangidas pela ordem do Tribunal são a Embalvidro, em que o Tribunal ordenou o congelamento de 100% das participações sociais e de todas as contas bancárias, 70% das participações na empresa Upstar Comunicação e 100% das participações sociais nas empresas Unitel International Holding e Unitel International. Num extenso documento de 28 páginas, o Tribunal detalhou as operações dessas empresas em que fundos da Sonangol foram usados para financiar companhias controladas por Isabel dos Santos, não usufruindo disso os rendimentos devidos de acordo com esses investimentos. O documento afirma que, para além dos 1.000 milhões de dólares, foram apurados em sede de outros processos-crime um dano no valor de 1.136.996.825,56 dólares, mas estes valores não estão abrangidos nesta ordem. Desconhece como é que as autoridades judiciais angolanas querem fazer valer a ordem de congelamento às companhias sediadas em Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. O despacho do Tribunal diz que o Ministério Público pediu o congelamento desses 1.000 milhões de dólares ao abrigo de leis angolanas e do artigo 31 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.
Como viram, muitas destas empresas estão sediadas no estrangeiro. Será viável o Estado angolano reclamar sobre património fora das suas fronteiras? Os especialistas mostram-se divididos quanto à sua eficácia, Manuel José.
O jurista forense Adriano Kulimbala diz não acreditar que surta qualquer efeito favorável no arresto destes bens.
Vamos constatar a resistência de alguns estados. Portanto, não vai ser uma decisão que vai lograr sucesso. Preciso que se tenha em conta que os estados não vão ceder, apesar dos acordos que existirem.
Para Kulimbala, há aqui claramente a ideia de perseguição política.
Preocupa-me a forma, busca a forma desmedida que o Estado angolano vem perseguindo essa cidadã.
Ideia oposta tem outro jurista, Joaquim Jaime.
Se o Presidente da República não fosse João Lourenço, nós não teríamos o Pitagrosa a combater a corrupção. Não teríamos o SIC a investigar a corrupção. Todo esse combate à corrupção encerra em si uma dinâmica política. Não há uma perseguição política. Estrategicamente, a Isabel dos Santos vem com a narrativa da perseguição perseguição política.
Jaime explica os passos a serem dados daqui para frente para a eficácia da medida do Tribunal Supremo.
Será o Pita Grosne, a ir a Moçambique, a Cabo Verde, a São Tomé e aos outros países, requerer formalmente aos tribunais a execução da decisão do Tribunal Angolano. Mas como se tratam de relações com estrangeiros, vai ter que envolver necessariamente o Ministério das Relações Exteriores. Ainda tem algum caminho.
Ideia não partilhada por Manuel Cangundo, outro jurista que entende que...
O nosso Tribunal Supremo não tem competência para arrestar bens que estão para lá das nossas fronteiras. Isto, portanto, é ilusório, é uma falácia.
O causídico diz não ter dúvidas que este processo...
Nós estamos diante de uma perseguição mesmo, por se tratar da Isabel dos Santos e por tentar agora conduzir os destinos do país, tem mesmo um ódio visceral contra a família dos Santos.
Já Sebastião 25 pensa o contrário. O especialista entende que...
Alguém que está ser visado, queira pôr em causa quem esteja a perseguir, não é? Isso é normal. Agora, não há dispensa de vir apresentar prova em tribunal para fundamentar a sua posição. Não pode estar à espera que uma pessoa visada para a justiça elogie a justiça.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, terça-feira, 27 de dezembro de 2022. Um despacho assinado pelo presidente angolano no passado dia 7 de dezembro e publicado no Diário da República determina a privatização de 51% da Sociedade Gestora de Aeroportos S.A. O despacho afirma que a privatização deverá favorecer operadores internacionais de aeroportos com experiência consolidada. O processo, que irá ser liderado pela ministra angolana das Finanças, Vera Daves de Souza, não determina qualquer prazo para a conclusão da privatização da maioria do capital desta empresa, que será feito mediante concurso limitado por qualificação prévia. Venâncio Rodrigues tem reações.
O economista Estevão Gomes considera excessiva a porcentagem a atribuir a investidores estrangeiros, mas diz que a privatização anunciada faz sentido, uma vez que vai atrair mais companhias aéreas para o país.
E um dos grandes desafios que a modernização traz é sempre nós buscamos melhor qualificação para a gente ter experiência, primeiro, depois ter experiência, formar os quadros nacionais, não é? Para depois, futuramente, os quadros nacionais assumirem essa responsabilidade. Mas, embora atualmente eu penso que dar essa possibilidade de ser 51% para investimento estrangeiro, penso, na minha forma de ver, não, é um bocadinho excessivo demais. Podíamos dar 48% para o estrangeiro e o resto podia ser da qualificação aqui a nível de Angola.
Opinião contrária tem, entretanto, o analista Elido Manuel, que considera que a construção de um novo aeroporto para Angola não é rentável nem prioritária, tendo em conta as debilidades que vive o país em matéria de tráfego aéreo e de atração de turistas.
Sou um sonhador, é que pode admitir que Angola consiga movimentar 10 milhões de turistas ano, quando Angola nem sequer é um destino turístico a nível da África, porque as pessoas pensam que ter um aeroporto sofisticado é que vai atrair o turismo. Não, mas o turismo implica infraestruturas, isso passa necessariamente por estradas em condições, passa por uma assistência médica ou medicamentosa à altura e pelos preços tanto do alojamento. Não se consegue entender que Angola, portanto, seja uma das capitais mais caras do mundo e os turistas, quer dizer, preferirem Angola em detrimento, por exemplo, de uma Namíbia, de um Botsuana, de um Zimbábue, de uma Zâmbia, onde é que os preços são muito mais acessíveis. E outra questão que se coloca também, um país como o nosso, em que nem sequer os turistas podem fazer fotografias, não é?
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, o PIM, é um programa do Governo que visa a construção de infraestruturas através de Angola, mas de Malanje chega-nos a informação que muitas das obras estão a ser afetadas pela má qualidade do material usado na construção e também pelo facto de empresas contratadas não terem capacidade técnica para as obras. A reportagem é do Isaías Soares.
No município de Uruquela, mais de 110 quilômetros a norte da cidade angolana de Malanje, muitas obras inscritas no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios PIME, a sua execução está atrasada e sem a qualidade necessária. A matéria-prima em uso para a construção desde 2020 de uma escola de 12 salas de aula, que concluída deverá absorver 840 alunos do ensino primário, ressalta as vistas do administrador municipal adjunto para a área técnica, engenheiro Domingos do Rosário.
A obra realmente não apresenta a qualidade que a gente esperava. Deve-se a vários fatores. Um dos fatores que poderíamos expressar aqui é inicialmente o valor orçamental. Esta obra está avaliada em 164 milhões de kwanzas. Então, impossibilitou um pouquinho o empreiteiro e tanto o fiscal de conseguirem materiais de devida qualidade.
Também atrasada e sem condições está a construção do edifício autárquico de responsabilidade do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado.
O material que está a se usar, argamassa, contém uma quantidade enorme de argila e isso pode gerar no futuro agrietamento da infraestrutura. É necessário obrigatoriamente encontrar uma solução de maneiras a lapidar ou eliminar essas falhas que foram aqui encontradas.
O Ministério das Finanças e o Departamento Ministerial que autoriza a execução das obras nos 164 municípios do país. Muitas empresas que receberam aval para as empreitadas não possuem qualificação. O governador de Malães, Marcos Nhunga, esteve no município do Quela e não gostou o que viu. Algumas empresas que venceram, entre aspas, os concursos públicos para as referidas empreitadas não possuem capacidade técnica e ou financeira. Mas o governante diz que medidas adicionais serão tomadas para corrigir os erros.
Pedimos para mudarem a qualidade de trabalho, porque o governo paga e eles têm que realmente cumprir com as suas obrigações. Mas, segundo me apercebi, a empresa também vem de Luanda, não está cá, tem cá um representante. Vamos sentar e pedir que melhore a qualidade das obras. Só assim que o país pode avançar, fazendo as coisas com qualidade.
Nos 14 municípios da província de Malanje, o Plano Integrado de Intervenção dos Municípios tem uma carteira de 133 projetos avaliados em 26 mil milhões 718 milhões de kwanzas. Isaías Torres Balanço para a Voz da América.
Um jornalista ligado à UNITA, Cláudio Manuel Pinto, mais conhecido por Cláudio King, abandonou o país depois da esposa, Ludmila Pinto, ter sido vítima de vários ataques e ameaças. A história aqui com o Coque Mucuta.
Segundo o porta-voz da UNITA, Marcial Dachala, a situação do Cláudio Manuel era delicada.
O Cláudio foi alvo de ameaças, de torturas. A mulher dele foi esfaqueada várias vezes por indivíduos desconhecidos, mas que de certeza que estão ao serviço de alguém. E o Cláudio fez tudo e saiu do país porque tinha a sua vida em perigo de morte.
O também deputado à Assembleia Nacional questiona o respeito pelos direitos humanos em Angola.
Portanto, é só para ver até que ponto os direitos humanos são respeitados aqui neste país ou são desrespeitados sob este regime.
A Voz da América contactou sem sucesso o diretor-geral da Rádio Despertar, Horácio dos Reis, e o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido. Entretanto, sem gravar entrevista, o porta-voz do SIC, Manuel Alaiwa, garantiu não existir qualquer processo nas instalações do SIC em Luanda. Coque Mucuta, Luanda.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655, também onda média 1.530. Estamos ainda em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Pidjigiti, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Tsitsanou, que é Leste FM, a Rádio Papagaio. Estamos também com a Rádio Berlando, a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catiú estamos com a Rádio Educativa. Continue connosco, continue com a Voz da América e esta emissão vespertina em português de 27 de dezembro de 2022.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira vamos passar aqui em revista acontecimentos principais na África Lusófona e do mundo. Se quiser participar enviando perguntas e, por que não, algum comentário, faça-lo para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Há muitos presos e poucos guardas, isto quando se espera para breve a entrada em funcionamento de mais 5 penitenciárias em vários pontos do país. É uma reportagem do Fernando Caetano.
De acordo com o Diretor Nacional de Comunicação Institucional e Imprensa dos Serviços Prisionais, o Superintendente-Chefe Prisional Menezes Kassoma, o número de efetivo para atender a demanda é considerado irrisório e, em termos de necessidade, precisa-se de 30 mil efetivos para a cobertura cabal.
O Serviço Penitenciário hoje conta com um total de cerca de 11 mil efetivos para um total de 25 mil reclusos. Não é suficiente se tivermos em conta o ratio de 2 efetivos para um recluso, a média seria aí aproximadamente 50 mil efetivos.
Menezes Kassoma disse que com a entrada em funcionamento brevemente de novas penitenciárias num total de 5, haverá necessidade de recrutar novo efetivo para dar cobra à situação de superlotação verificada nas cadeias em todo o país.
Nós temos a considerar que brevemente entrará em funcionamento cerca de 5 estabelecimentos, nomeadamente o estabelecimento penitenciário do Cacongo em Cabinda, o estabelecimento penitenciário do Caçoto no Quanza Sul, o estabelecimento penitenciário do Cuquema no Bié, da Matala na Uila e o penitenciário do Boma no Muxico. Esses certamente trarão para o sistema novos efetivos e de igual modo trarão novas vagas, o que de uma forma irá aliviar a superlotação que o sistema vai sentindo, sobretudo naquelas penitenciárias que se encontram próximas do centro.
Superintendente-Chefe Prisional Menezes Kassoma, à Rádio Eclésia, Voz da América, Fernando Caetano.
Na desportiva, vamos começar com o futebol africano, para notar que a Seleção Nacional de Futebol de Moçambique iniciou hoje já os treinos para a sua participação ao CHAN 2022. Não é CAN, é CHAN. É só para jogadores que atuam nos seus próprios países. Foram selecionados 23 jogadores. Apenas 12 estiveram presentes. Os restantes deverão começar a aparecer depois do fim do ano, ou talvez mesmo antes disso. O CHAN 2022 realiza-se em 2023, no próximo mês, de 13 de janeiro a 4 de fevereiro, na Argélia, pela primeira vez, 18 países vão estar a competir pelo título. E outro PALOP, que está lá, é Angola. Moçambique está no grupo A, com Argélia, Líbia e Etiópia. Angola está no grupo D. Neste grupo, apenas 3 nações. Portanto, Angola, mais o Mali e a Mauritânia. Moçambique tem o seu primeiro jogo no dia 14 de janeiro, contra a Etiópia. Angola tem o seu primeiro jogo 2 dias depois, contra Mali. Vamos torcer pelos mambas e pelos palancas negras. E de África vamos para a Inglaterra, onde hoje prosseguem jogos do campeonato. Chelsea em 9º lugar está a jogar com o Bournemouth em 14º. Chelsea a ter que ganhar, não vai nada bem o Chelsea. A antiga equipa de Cristiano Ronaldo, Manchester United, joga mais tarde com o Nottingham Forest, que está em penúltimo lugar. United está em 5º, lá deve permanecer, mas em luta pelo 4º com o Tottenham, que ontem empatou com o Brentford a 2 golos, depois de ter estado a perder por 2-0. Ontem a equipe, a sensação do campeonato inglês, o Newcastle, deu 3 sem resposta ao Leicester. Newcastle, vejam lá, está agora em 2º lugar. É um 2º lugar falso, porque tem mais um ponto que o Manchester City, mas tem mais 2 jogos que o City. Quem vai muito bem, muito obrigado, é o Arsenal, que sem o seu avançado Gabriel de Jesus, que está lesionado, bateu o West Ham United por 3-1, depois de ter estado a perder por 1-0 ao intervalo. Arsenal tem 7 pontos de vantagem sobre o Newcastle, 8 sobre o Manchester City, que joga amanhã. Quem também ganhou ontem foi o Liverpool, bateu o Aston Villa por 3-1, e foi engraçado ver o miúdo espanhol com nome sérvio, Bajacic, com apenas 18 anos, entrar e marcar. Os mais velhos gostaram, fizeram-lhe grande festa. Liverpool anunciou, entretanto, que vai contratar em janeiro o avançado holandês Cody Gakpo por 44 milhões e meio de dólares. Liverpool vai ficar cheio de atacantes. Luís Dias, Diogo Jota, Roberto Firmino, Darwin Nunes, Mohamed Salah, Fábio Carvalho, três deles, Dias, Jota e Firmino, estão lesionados. Mas quando estiverem bons, o treinador Jürgen Klopp vai ter muito por onde escolher e de certeza que vai haver quem não vai ficar contente. Há pouco falámos de Cristiano Ronaldo, continua tudo à espera para saber para onde vai CR7. Parece que para já os únicos que estão interessados é um clube da Arábia Saudita. Entretanto, para acalmar a sua tristeza, a sua mulher deu-lhe um Rolls Royce avaliado em 300 mil dólares. Ora bem, não é bom estar desempregado, mas é melhor estar desempregado com um Rolls Royce novo. Entretanto, a Federação Internacional de História e Estatística de Futebol disse que, de acordo com as suas contas, Cristiano Ronaldo é o líder da tabela de melhores marcadores de sempre em provas internacionais, com 270 golos. Ronaldo soma 118 golos pela seleção nacional em 196 jogos, tem ainda 152 ao serviço de vários clubes nas provas europeias ou em mundiais de clubes. O pódio é fechado, claro está, Lionel Messi com 235 e depois em terceiro lugar está Robert Lewandowski, com 178. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo seu clube Houston Rockets, que bateu o Chicago Bulls. À vontade, sem problemas, 133-118. Bruno Fernando jogou apenas 6 minutos, marcou um ponto. Rockets continua em último lugar na Conferência Oeste.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. E quase a chegar ao final desta primeira meia hora, dizer que o presidente turco Erdogan recebeu hoje as credenciais do novo embaixador de Israel em mais um passo para a normalização das relações entre os dois países após vários anos de tensão. Em 2010, a Turquia expulsou o embaixador de Israel após o ataque contra o navio que levava abastecimentos para a faixa de Gaza, em que morreram 10 turcos. Este ano, o presidente israelita Isaac Herzog visitou a Turquia, onde ficou acordada a nomeação de embaixadoras. Em Taiwan, o governo anunciou o aumento do serviço militar obrigatório de 4 meses para um ano, a partir de 2024, devido à crescente ameaça da China, disse a presidente Tsai Ing-wen. A decisão surge numa altura em que a China tem vindo a intensificar manobras diárias da sua força aérea perto de Taiwan. Numa conferência de imprensa, a presidente taiwanesa disse que o seu governo quer a paz, mas tem que estar pronta para defender o seu território. Taiwan tem no passado queixado de atrasos no fornecimento de armas pelos Estados Unidos, mas a presidente disse que isso estava a melhorar após conversações com Washington. A representação diplomática americana no território reafirmou o apoio americano e as medidas agora anunciadas. E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, terça-feira, 27 de dezembro de 2022. Esta emissão vespertina em português da Voz da América vai continuar durante mais uma hora. Vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel. Olá, Amâncio. Que tópicos em destaque temos na próxima meia hora?
O principal destaque para começar, Ana, será em relação aos estudantes de São Tomé e Príncipe que estão na Rússia com o governo a prometer o pagamento da bolsa.
Temos também o caso da Nona em Moçambique, certo?
É verdade. Em Manica, Moçambique, o caso da Nona, que a sentença será anunciada em fevereiro.
Continue conosco.
E estimado ouvinte, a partir de Washington DC, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. Na sonoplastia, o Patrick Deia, na produção, o Lio Sahilo, eu sou o homem Miguel, terei Ana Guedes com as notícias dentro de instantes. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Antes de dizer que, em termos de destaque, Rússia diz que a Ucrânia tem que aceitar as suas exigências ou então fazer face à derrota no campo de batalha e dezenas de pessoas mortas em confronto étnico no Sudão do Sul. A Voz da América está disponível em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram com a referência Veio ao Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, o noticiário internacional com Ana Guedes.
Forças russas bombardearam hoje cidades no leste e sul da Ucrânia, um dia depois de Moscou ter anunciado que a Ucrânia tem que aceitar as suas exigências ou então sofrer derrota no campo de batalha. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a Ucrânia tem que aceitar as exigências de Moscou, caso contrário, a questão será decidida pelo exército russo. Citado pela agência de notícias russa TASS, Lavrov disse que a Ucrânia conhece as propostas russas para o que disse ser a desmilitarização e desnazificação do território ucraniano e a eliminação de ameaças à Rússia a partir da Ucrânia, incluindo as quatro zonas que a Rússia diz ter anexado, ou seja, um quinto do território ucraniano. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia pode pôr termo à guerra retirando as suas tropas e restaurando a soberania da Ucrânia, liberdade e integridade territorial do país. Ontem, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitry Kuleba, disse que o seu governo quer uma cimeira de paz dentro de dois meses na ONU com o secretário-geral António Guterres a servir de mediador, mas acrescentou duvidar que a Rússia aceite participar. Ontem à noite, Zelensky reconheceu haver dificuldades na linha de frente em Bakhmut e outras regiões, áreas de Donbass. A Rússia está a tentar há várias semanas capturar Bakhmut, o que poderá depois permitir o seu avanço sobre duas grandes cidades, Kramatorsk e Sloviansk. O governador da região de Luhansk disse, contudo, que as forças russas tinham retirado a Crimina após meses de intensos combates. A Rússia colocou, entretanto, na sua lista de procurados pela justiça um jornalista do portal Blinket, onde ele tem estado a publicar reportagens sobre a invasão russa da Ucrânia. Trata-se do jornalista Christo Grozev, de nacionalidade búlgara. O Ministério do Interior russo não deu razões para a inclusão de Grozev na lista de procurados pela justiça russa, mas a agência de notícias RIA Novosti citou uma fonte governamental como tendo dito que foi iniciada a investigação criminal contra o jornalista por divulgar notícias falsas sobre o exército russo. Os serviços de segurança interna da Rússia acusaram Grozev de ser agente dos serviços de espionagem da Ucrânia. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, diz que o número de crianças a sofrer consequências da seca na Etiópia, Quênia e Somália mais do que duplicou em 5 meses. Segundo a UNICEF, mais de 20 milhões de crianças fazem agora face à ameaça de fome severa, sede e doença. Quase 2 milhões de crianças na Etiópia, Quênia e Somália precisam agora de tratamento urgente para má nutrição severa e aguda. A UNICEF avisou ter falta de fundos para fazer face a esta crise. A Sérvia anunciou ter colocado o seu exército em estado de alerta máximo de combate devido ao aumento de tensões na fronteira com o Kosovo. Cidadãos da etnia sérvia na cidade de Mitrovica, no norte de Kosovo, ergueram barricadas nas ruas. O Ministério da Defesa sérvio disse que Kosovo estava a preparar um ataque contra os sérvios. O ministro do Interior do Kosovo, contudo, acusou a Sérvia de estarem a ser influenciada pela Rússia para destabilizar o Kosovo ou apoiar a minoria sérvia no norte do país e o que chamou de grupos de criminosos. Desde o passado dia 10 de dezembro, que os sérvios no norte de Kosovo têm estado a erguer barricadas em ruas e estradas, envolvendo-se em trocas de tiros com polícias após a prisão de um antigo político de etnia sérvia, acusado de ter agredido agentes da polícia. Presidentes de municipalidades de etnia sérvia, bem como juízes locais e cerca de 600 agentes da polícia, demitiram-se o mês passado, depois do governo central ter decidido suspender as licenças de automóveis sérvias, substituindo-as por licenças do Kosovo. O governo do Kosovo disse que não pode ter um diálogo com o que chamou de gangues criminosos, acrescentando que a liberdade de movimento deve ser restaurada na zona. O presidente turco Erdogan recebeu hoje as credenciais do novo embaixador de Israel em mais um passo para a normalização das relações entre os dois países após vários anos de tensão. Em 2010, a Turquia expulsou o embaixador de Israel após o ataque contra o navio que levava abastecimentos para a faixa de Gaza, em que morreram 10 cidadãos turcos. O governo taiwanês anunciou aumento de serviço militar obrigatório 4 meses para um ano a partir de 2024 devido à crescente ameaça da China, disse a presidente Tsai Ing-wen. A decisão surge numa altura em que a China tem vindo a intensificar manobras diárias da sua força aérea perto de Taiwan. Numa conferência de imprensa, a presidente taiwanesa disse que o seu governo quer a paz, mas que tem que estar pronto para defender o seu território.
E depois do noticiário internacional aqui apresentado por Ana Guedes, vamos à reportagem. Começamos em São Tomé e Príncipe, onde o governo garante para breve a solução para aliviar o sofrimento de 47 estudantes do país que se encontram na Rússia sem qualquer apoio financeiro das autoridades ou familiares. 35 estudantes do Ministério da Educação não recebem bolsa há 6 meses. O Oscar Medeiros reporta que em situação pior encontram-se 12 polícias que vivem com $20 mensais pagos pelas autoridades da Rússia.
Depois do último grito de socorro no início deste mês, a nova ministra da Educação afirma que levou o drama dos estudantes santomenses na Rússia para o Conselho de Ministros. A carta enviada de Moscovo retrata a situação de miséria extrema. Os estudantes afirmam que estão a passar fome, entre outras situações dramáticas como ameaça de despejo e ausência de assistência médica e medicamentosa por falta de dinheiro. A ministra da Educação, Isabel Viegas de Abreu, garantiu hoje que o governo vai encontrar uma solução urgente.
E neste momento, ainda no decorrer dessa semana, os estudantes irão receber outro pagamento de bolsa. Eu já tenho toda a movimentação feita, a proposta já está nas finanças, e então amanhã haverá Conselho de Ministros e acho que nós já tínhamos visto isso na semana anterior e ao longo dessa semana eu garanto que os estudantes de Rússia terão já o valor.
No que toca aos 12 polícias enviados há 4 anos para a formação na Rússia, o ministro da Defesa e Administração Interna, Jorge Amado, também garante uma solução urgente para apoiar a bolsa de $20 que recebem das autoridades russas.
Em sintonia com o ministro das Finanças e sob orientação do primeiro-ministro, algumas medidas já foram tomadas. Certamente que dentro de algum tempo estarão recebendo os seus subsídios ou as suas bolsas normalmente.
O drama dos estudantes agravou-se com o bloqueio financeiro internacional imposto à Rússia devido à invasão da Ucrânia.
Junto a alguns parceiros, portanto, empresários russos que têm a possibilidade de fazer esta movimentação de meios financeiros de dentro para fora, e nós, através desse mecanismo, vamos colocar meios disponíveis para que esses estudantes possam sentir aliviado da situação.
4 dias depois da Voz da América ter divulgado o pedido de socorro dos estudantes na Rússia, o governo santomense garantiu esta terça-feira que irá encontrar uma solução urgente para o pagamento dos 6 meses de bolsas em atraso. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé para Angola. A Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola ordenou o congelamento de contas bancárias e participações em diversas companhias controladas por Isabel dos Santos, num valor de $1 mil, revela um despacho datado de 19 de dezembro, agora tornado público e assinado pelo juiz Daniel Modesto Geraldes. Várias das companhias estão sediadas no estrangeiro, incluindo Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Mayra La Salete.
O Tribunal ordenou o congelamento de 70% das participações da empresa de telecomunicações de Moçambique, M-Star, em que Isabel dos Santos é beneficiária efetiva. 100% das participações das empresas Unitel T+, em Cabo Verde, e Unitel STP, em São Tomé e Príncipe, em que a arguida é também beneficiária efetiva. Outras empresas abrangidas pela ordem do Tribunal são a Embalvidro, em que o Tribunal ordenou o congelamento de 100% das participações sociais e de todas as contas bancárias, 70% das participações na empresa Upstar Comunicação e 100% das participações sociais nas empresas Unitel International Holding e Unitel International. Num extenso documento de 28 páginas, o Tribunal detalhou as operações dessas empresas em que fundos da Sonangol foram usados para financiar companhias controladas por Isabel dos Santos, não usufruindo disso os rendimentos devidos de acordo com esses investimentos. O documento afirma que, para além dos US$ 1.000 milhões, foram apurados em sede de outros processos-crime um dano no valor de US$ 1.136.996.825,56, mas estes valores não estão abrangidos nesta ordem. Desconhece como é que as autoridades judiciais angolanas querem fazer valer a ordem de congelamento às companhias sediadas em Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. O despacho do Tribunal diz que o Ministério Público pediu o congelamento desses US$ 1.000 milhões ao abrigo de leis angolanas e do artigo 31 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.
E Angola já levanta-se uma questão. Será viável o Estado reclamar sobre património fora das suas fronteiras? Especialistas mostram-se divididos quanto à eficácia. Manuel José.
O jurista forense Adriano Kulimbala diz não acreditar que surta qualquer efeito favorável no arresto destes bens.
Vamos constatar a resistência de alguns estados. Portanto, não vai ser uma decisão que vai lograr sucesso. Preciso que se tenha em conta que os estados não vão ceder, apesar dos acordos que existirem.
Para Kulimbala, há aqui claramente a ideia de perseguição política.
Preocupa-me a forma, busca a forma desmedida que o Estado angolano vem perseguindo esta cidadã.
Ideia oposta tem outro jurista, Joaquim Jaime.
Se o Presidente da República não fosse João Lourenço, nós não teríamos o Pitagoras a combater a corrupção. Não teríamos o SIC a investigar a corrupção. Houvesse combate à corrupção, encerra em si uma dinâmica política. Não há uma perseguição política. Estrategicamente, a Isabel dos Santos vem com a narrativa da perseguição política.
Jaime explica os passos a serem dados daqui para frente para a eficácia da medida do Tribunal Supremo.
Será o Pitagoras, né? A ir a Moçambique, a Cabo Verde, a São Tomé e aos outros países, requerer formalmente aos tribunais a execução da decisão do Tribunal Angolano. Mas como se tratam de relações com estrangeiros, vai ter que envolver necessariamente o Ministério das Relações Exteriores. Ainda tem algum caminho.
Ideia não partilhada por Manuel Cangundo, outro jurista que entende que...
O nosso Tribunal Supremo não tem competência para arrestar bens que estão para lá das nossas fronteiras. Isto, portanto, é ilusório, é uma falácia.
O causídico diz não ter dúvidas que este processo...
Nós estamos diante de uma perseguição mesmo, por se tratar da Isabel dos Santos e por quem está agora a conduzir os destinos do país, tem mesmo um ódio visceral contra a família dos Santos.
Já Sebastião 25, penso contra. O especialista entende que...
Alguém que está a ser utilizado queira pôr em causa quem esteja a perseguir, não é? Isso é normal. Não é dispensa de vir apresentar prova em tribunal para fundamentar a sua posição. Não pode estar à espera que uma pessoa avisada para a justiça elogie a justiça.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. E nós continuamos aqui desde Washington com esta emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora a Moçambique, que teve continuidade hoje na cidade de Chimoio, que é a capital daquela província de Manica, o julgamento do caso Danone, que envolve menores que fizeram um vídeo satírico criticando a atuação da polícia. Em Manica está o André Batista.
No fim da audição de peritos de imagens que analisaram em sede tribunal o vídeo para provar se as crianças foram expostas ao perigo de condução na via pública e das alegações finais, o juiz da causa, Lúcio Tixa, marcou a sentença para o próximo ano judicial. O processo sumaríssimo movido pela procuradora da cidade de Chimoio resulta do fato do neto de 6 anos da jornalista da Rádio Moçambique, Raquel Jorge, que tem a sua guarda, ter aparecido num vídeo ensinando a corrupção feita pela polícia de trânsito nas ruas do país. Situação que o Ministério Público interpretou como vulgarização aos agentes reguladores de trânsito, ofensa e banalização do Estado moçambicano. Nas alegações finais, o Ministério Público abrandou a acusação ao manter apenas o crime de exposição de menores ao perigo, deixando cair a ofensa e banalização do Estado moçambicano, como exposto na primeira sessão do julgamento.
Outro facto que o Ministério Público acha que ficou provado, acha não, que o vídeo não foi filmado dentro de um estúdio. Foi num espaço público, numa via pública, e a via pública não tinha sido interdita para o acesso de outros utentes. Poderiam outros utentes entrar na mesma via pública. O menor condutor não tem 10 anos de idade. Ora, por estes factos aqui que o Ministério Público considera provados, eu passo agora a ler o dispositivo legal em causa. Estamos a falar do artigo 218 do Código Penal. No seu número 1 diz: quem voluntariamente colocar ou expuser outra pessoa a perigo imediato de vida ou de grave ofensa à integridade através de utilização de meios particularmente perigosos ou incendiosos é punido com pena de prisão de 1 a 3 anos, se pena mais grave e não couber por força de outra disposição legal. O número 2 diz: se o perigo previsto no número anterior for criado por negligência, o agente é punido com prisão até 6 meses e multa até 3 meses.
Disse Ramis Quiamba, magistrado do Ministério Público. Já a defesa insiste que não houve crime.
Ficou provado que o arguido, Denilson Dimo, com a sua atuação, não colocou os menores em qualquer situação de perigo. O arguido, Denilson Dimo, com a sua atuação, pensou em todos aqueles que foram os elementos necessários para a produção e recriação, mais uma vez, encenação de tudo o que aconteceu. Embora se trate de um trabalho amador, digamos que foi bem feito. E, meritíssimo, fazendo-se valer daquele que é o princípio penal in dubio pro reo, nós pedimos a absolvição do mesmo, pois inexistem quaisquer provas nos autos que indiquem alguma situação de perigo.
Disse Edson Rafael, advogado de defesa. O produtor do vídeo, Denilson Daniel, o único arguido do caso Danone, reiterou que as crianças não foram expostas ao perigo. A jornalista, que tem a guarda do principal protagonista, e a mãe do menor, que não tem a sua guarda, foram mantidos como declarantes no processo.
O Ministério Público não prestou bem atenção no vídeo. Primeiro, se o motor do carro estivesse ligado, teríamos ouvido no vídeo mesmo o motor em funcionamento. Segundo, no momento da fiscalização do miúdo, o condutor estava a minha atrás, eu andar com a câmera, o miúdo a fiscalizar, o condutor estava a minha atrás a assistir.
A sessão de julgamento, que teve uma ampla cobertura jornalística, foi presenciada por humoristas, atores e produtores de cinema. Sismo Eduardo, ator e ativista social, percorreu mais de 1.000 quilómetros de Nampula para Chimoio para assistir o julgamento e, à saída do tribunal, considerou que o humor estava a ser julgado. Entretanto, o Sindicato Nacional de Jornalistas de Manica, que acompanha o caso, voltou a apelar para a absolvição da família da jornalista.
Aqui não há nenhum procedimento que se possa reafirmar. Está claro de que não houve questões de colocação de menores ao perigo, não houve questão aqui de negligência. Então, o único caminho mesmo pode ser a absolvição.
Disse Nelson Benjamin, do Sindicato Nacional de Jornalistas. André Batista, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o Congresso, que é o órgão legislador, vai ter a partir do mês de janeiro uma maioria republicana. Aqui o João Santa Rita com o destaque do que isto pode implicar.
O Congresso americano está de férias e, quando regressar, no início do próximo ano, o equilíbrio do poder em Washington vai estar mudado. Os democratas perderam o controle da Câmara dos Representantes, onde os republicanos têm, contudo, uma maioria muito pequena, 222 lugares contra 213. Os democratas aumentaram a sua maioria no Senado de 50 para 51 lugares, mas terão agora que fazer mais contas quando houver votos, porque Kyrsten Sinema,
anunciou após as eleições legislativas que deixou o Partido Democrata para se tornar independente. Na verdade, há já outros independentes no Senado, um total de 3, que contudo votam geralmente com os democratas e mesmo a ausência de cinema ainda dá a maioria democrata ao Senado. Mas com os republicanos a controlar a Câmara dos Representantes, todos reconhecem que vai haver a necessidade de maior cooperação bipartidária. Caso contrário, irá existir-se a um impasse total. Patrick Leahy é um veterano senador democrata e nessa Câmara fez há poucos dias um apelo a essa cooperação.
Se não começarmos a trabalhar mais, se não conhecermos e respeitarmos o mundo, o mundo maior de liberdade, vai sinkar lentamente em irrelevância.
Se não começarmos a trabalhar mais em conjunto, se não nos respeitarmos mutuamente, o maior órgão deliberativo do mundo irá afundar-se lentamente na irrelevância. E, que Deus não permita isso, iremos tornar-nos na nossa própria versão da Câmara dos Lordes. Eram palavras de Patrick Leahy, numa referência, portanto, à Câmara Alta do Parlamento Britânico. É pouco provável, contudo, que essa cooperação venha a acontecer em muitos dos casos. Os republicanos, na Câmara dos Representantes, dizem que vão iniciar uma série de investigações às atividades do filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, e os seus negócios com a China, que, dizem os republicanos, o presidente, então senador, também tirou vantagem. David Avella, que dirige uma organização de apoio ao Partido Republicano, disse que embora haja pressão sobre os republicanos para alcançarem resultados positivos em termos de legislação, afirma que a pressão é maior sobre os democratas e uma oportunidade para os republicanos, fazendo notar o facto do eleitorado que votou a favor dos republicanos incluir muitos independentes.
You have House Republicans who will be in the majority next year who can start working towards the commitment to America which they campaigned on, a set of principles that from Americans who heard about it, they liked that the idea is 2-1.
Temos os republicanos, membros da Câmara dos Representantes, que serão a maioria no próximo ano e podem começar a trabalhar sobre as promessas à América que fizeram na campanha. Uma série de princípios que, para os americanos que as ouviram, apoiaram isso com uma maioria de 2-1. E a maioria dessas pessoas não eram republicanos. Portanto, quer o objetivo seja voltar à independência energética ou concentrar-se na educação, na ciência e matemática, quer seja sobre o custo de vida, os republicanos na Câmara têm agora uma oportunidade de aprovar legislação nos primeiros 30 dias e colocar pressão sobre aqueles senadores democrata cujos mandatos terminam em 2024 e dizer-lhes, vocês ou são a favor de ideias apoiadas pela maioria dos americanos ou irão fazer campanha para reeleição opondo-se e fazendo tudo para as parar e estar assim do lado errado dos eleitores.
Or you can go into re-election having opposed those or done what you can to stop them and be on the wrong side of voters.
Eram palavras de David Avella, do Partido Republicano, a falar na cadeia de televisão Fox e já a falar das eleições legislativas e presidenciais de 2024. Mas o que é certo é que o Partido Republicano, mesmo dentro da Câmara dos Representantes, também não está unificado. Embora seja de esperar que aquele que tem sido o líder até agora da maioria republicana, Kevin McCarthy, seja eleito presidente da Câmara, substituindo assim Nancy Pelosi do Partido Democrata, a verdade é que dentro do Partido Republicano há divisões exemplificadas por alguns republicanos que querem que haja um outro candidato a essa posição, acusando McCarthy de não ser suficientemente radical e de estar disposto a compromissos. Essas divisões ficaram bem patentes quando, na semana passada, foi aprovada a Lei de Gastos Governamentais na Câmara, que contou com o apoio de vários republicanos, incluindo no Senado, onde os democratas tinham, de qualquer modo, a maioria garantida. Esses republicanos argumentaram que teria sido melhor esperar pelo controle da Câmara antes de analisarem os gastos do governo, pois isso iria dar mais peso aos republicanos e pôr mais pressão sobre os democratas no Senado. A Constituição americana força a cooperação entre os diversos órgãos do poder na legislatura, entre o Senado e a Câmara, e depois com o poder executivo, a presidência. E mesmo quando há controle de um só partido, muitas vezes os legisladores desse mesmo partido podem paralisar todo o processo, como aliás aconteceu na anterior legislatura. Com os dois partidos a controlarem as duas câmaras, e numa altura de profundas divisões políticas e culturais entre os dois partidos e dentro do Partido Republicano, não é de esperar grande cooperação nos próximos dois anos.
E antes do desporto, uma notícia internacional: 56 pessoas morreram durante 4 dias de confrontos no estado de Jonglei, no Sudão do Sul. Os confrontos iniciaram-se quando jovens da comunidade Nuer atacaram outro grupo étnico, disse uma fonte oficial local, que acrescentou que a maior parte dos mortos era da etnia Nuer.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, para notar que a Seleção Nacional de Futebol de Moçambique iniciou hoje já os treinos para a sua participação ao CHAN 2022. Não é CAN, é CHAN. É só para jogadores que atuam nos seus próprios países. Foram selecionados 23 jogadores. Apenas 12 estiveram presentes. Os restantes deverão começar a aparecer depois do fim do ano, ou talvez mesmo antes disso. O CHAN 2022 realiza-se em 2023, no próximo mês, de 13 de janeiro a 4 de fevereiro, na Argélia. Pela primeira vez, 18 países vão estar a competir pelo título e outro PALOP, que está lá, é Angola. Moçambique está no grupo A, com Argélia, Líbia e Etiópia. Angola está no grupo D. Neste grupo, apenas 3 nações. Portanto, Angola, mais o Mali e a Mauritânia. Moçambique tem o seu primeiro jogo no dia 14 de janeiro contra a Etiópia. Angola tem o seu primeiro jogo 2 dias depois contra o Mali. Vamos torcer pelos mambas e pelos palancas negras. E de África vamos para a Inglaterra, onde hoje prosseguem jogos do campeonato. Chelsea, em nono lugar, está a jogar com o Bournemouth em 14º. Chelsea a ter que ganhar. Não vai nada bem o Chelsea. A antiga equipa de Cristiano Ronaldo, Manchester United, joga mais tarde com o Nottingham Forest, que está em penúltimo lugar. O United está em 5º, lá deve permanecer, mas em luta pelo 4º com o Tottenham, que ontem empatou com o Brentford a 2 golos, depois de ter estado a perder por 2-0. Ontem a equipa, a sensação do campeonato inglês, o Newcastle, deu 3 sem resposta ao Leicester. Newcastle, vejam lá, está agora em 2º lugar. É um 2º lugar falso, porque tem mais um ponto que o Manchester City, mas tem mais 2 jogos que o City. Quem vai muito bem, muito obrigado, é o Arsenal, que sem o seu avançado Gabriel de Jesus, que está lesionado, bateu o West Ham United por 3-1, depois de ter estado a perder por 1-0 ao intervalo. Arsenal tem 7 pontos de vantagem sobre o Newcastle, 8 sobre o Manchester City, que joga amanhã. Quem também ganhou ontem foi o Liverpool, bateu o Aston Villa por 3-1, e foi engraçado ver o miúdo espanhol com nome sérvio, Bajacic, com apenas 18 anos, entrar e marcar. Os mais velhos gostaram, fizeram-lhe grande festa. Liverpool anunciou, entretanto, que vai contratar em janeiro o avançado holandês Cody Gakpo por 44,5 milhões de dólares. Liverpool vai ficar cheio de atacantes. Luís Dias, Diogo Jota, Roberto Firmino, Darwin Nunes, Mohamed Salah, Fábio Carvalho, 3 deles, Dias, Jota e Firmino, estão lesionados. Mas quando estiverem bons, o treinador Jurgen Klopp vai ter muito por onde escolher e de certeza que vai haver quem não vai ficar contenta. Há pouco falámos de Cristiano Ronaldo, continua tudo à espera para saber para onde vai CR7. Parece que para já os únicos que estão interessados é um clube da Arábia Saudita. Entretanto, para acalmar a sua tristeza, a sua mulher deu-lhe um Rolls Royce avaliado em 300 mil dólares. Ora bem, não é bom estar desempregado, mas é melhor estar desempregado com Rolls Royce novo.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina, com Patrick Deia na sonoplastia, Lio Sahilo na produção. Eu sou o Amancio Miguel. Voltamos dentro de 40 segundos para a terceira parte, continuação de uma ótima escuta, a Voz da América desde Washington, D.C. Estimado ouvinte, esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C., nesta terça-feira, 27 de dezembro de 2022. O som está a cargo de Patrick Beia, na produção Lio Sahilo. Eu sou Amâncio Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voportugues.com. Estamos igualmente no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram com a referência VOA Português, com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. A Rússia diz que a Ucrânia tem que aceitar as suas exigências ou então fazer face à derrota no campo de batalha e dezenas de pessoas mortas em confrontos étnicos no Sudão do Sul. Estes alguns dos tópicos que iremos destacar nos próximos minutos, nesta emissão em que também teremos a política americana, na qual o João Santa Rita vai falar da questão de que a partir de janeiro de 2023 os republicanos terão a maioria na Câmara, no Congresso americano. E também teremos espaço reservado à saúde com Sérgio Nhambi, que vai falar dos desafios da menstruação em Moçambique. Vamos para já abrir um espaço de reportagem, começando em São Tomé e Príncipe, onde o governo do arquipélago garante que brevemente será encontrada uma solução para aliviar o sofrimento de 47 estudantes que se encontram na Rússia sem qualquer apoio financeiro das autoridades ou dos familiares. 35 estudantes do Ministério da Educação não recebem bolsa há 6 meses. O Oscar Medeiros reporta que, em situação pior, encontram-se 12 polícias que vivem com $20 mensal pagos pelas autoridades russas.
Depois do último grito de socorro no início deste mês, a nova ministra da Educação afirma que levou o drama dos estudantes santomenses na Rússia para o Conselho de Ministros. A carta enviada de Moscovo retrata a situação de miséria extrema. Os estudantes afirmam que estão a passar fome, entre outras situações dramáticas, como ameaça de despejo e ausência de assistência médica e medicamentosa por falta de dinheiro. A ministra da Educação, Isabel Viegas de Abreu, garantiu hoje que o governo vai encontrar uma solução urgente.
E neste momento, ainda no decorrer dessa semana, os estudantes irão receber outro pagamento de bolsa. Nós aí já tenho toda a movimentação feita, a proposta já está nas finanças e então amanhã haverá Conselho de Ministro e acho que nós já tínhamos visto isso na semana anterior e ao longo dessa semana eu garanto que os estudantes de Rússia terão já o valor.
No que toca aos 12 polícias enviados há 4 anos para a formação na Rússia, o ministro da Defesa e Administração Interna, Jorge Amado, também garante uma solução urgente para apoiar a bolsa de $20 que recebem das autoridades russas.
Em sintonia com o ministro das Finanças e sob orientação do primeiro-ministro, algumas medidas já foram tomadas. Certamente que dentro de algum tempo estarão recebendo os seus subsídios ou as suas bolsas, normalmente.
O drama dos estudantes agravou-se com o bloqueio financeiro internacional imposto à Rússia devido à invasão da Ucrânia.
Junto a alguns parceiros, portanto, empresários russos que têm a possibilidade de fazer esta movimentação de meios financeiros de dentro para fora, e nós, através desse mecanismo, vamos colocar meios disponíveis para que esses estudantes possam sentir aliviados da situação.
4 dias depois da Voz da América ter divulgado o pedido de socorro dos estudantes na Rússia, o governo santomense garantiu esta terça-feira que irá encontrar uma solução urgente para o pagamento dos 6 meses de bolsas em atraso. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. São 13 horas e 5 minutos aqui em Washington, D.C. Continuo a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. A Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola ordenou o congelamento de contas bancárias e participações em diversas companhias controladas por Isabel dos Santos, a filha do falecido presidente José Eduardo dos Santos, num valor total de US$ 1.000.000, revela um despacho datado de 19 de dezembro, agora tornado público e assinado pelo juiz Daniel Modesto Geraldes. Várias das companhias estão sediadas no estrangeiro, incluindo Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Com os detalhes das companhias, Mayrla Salete.
O Tribunal ordenou o congelamento de 70% das participações da empresa de telecomunicações de Moçambique, M-Star, em que Isabel dos Santos é beneficiária efetiva. 100% das participações das empresas Unitel T+, em Cabo Verde, e Unitel STP, em São Tomé e Príncipe, em que a arguida é também beneficiária efetiva. Outras empresas abrangidas pela ordem do Tribunal são a Embalvidro, em que o Tribunal ordenou o congelamento de 100% das participações sociais e de todas as contas bancárias, 70% das participações na empresa Upstar Comunicação e 100% das participações sociais nas empresas Unitel International Holding e Unitel International. Num extenso documento de 28 páginas, o Tribunal detalhou as operações dessas empresas em que fundos da Sonangol foram usados para financiar companhias controladas por Isabel dos Santos, não usufruindo disso os rendimentos devidos de acordo com esses investimentos. O documento afirma que, para além dos US$ 1.000.000, foram apurados em sede de outros processos-crime um dano no valor de US$ 1.136.996.825,56, mas estes valores não estão abrangidos nesta ordem. Desconhece como é que as autoridades judiciais angolanas querem fazer valer a ordem de congelamento às companhias sediadas em Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. O despacho do Tribunal diz que o Ministério Público pediu o congelamento desses US$ 1.000.000 ao abrigo de leis angolanas e do artigo 31 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.
Obrigado, Mayra. Ainda relacionado com este caso de Angola, chega-nos a indicação de que analistas têm dúvidas, outros otimistas, se será viável o Estado angolano reclamar sobre o património fora das suas fronteiras. Reporta aqui o Manuel José.
O jurista forense Adriano Kulimbala diz não acreditar que surta qualquer efeito favorável no arresto destes bens.
Vamos constatar a resistência de alguns estados. Portanto, não vai ser uma decisão que vai lograr sucesso. Preciso que se tenha em conta que os estados não vão ceder, apesar dos acordos que existirem.
Para Kulimbala, há aqui claramente a ideia de perseguição política.
Preocupa-me a forma, busca a forma desmedida que o Estado angolano vem perseguindo esta cidadã.
Ideia oposta tem outro jurista, Joaquim Jaime.
Se o Presidente da República não fosse João Lourenço, nós não teríamos o Pitágoras a combater a corrupção. Não teríamos o SIC a investigar a corrupção. Todo esse combate à corrupção encerra em si uma dinâmica política. Não há uma perseguição política. Estrategicamente, a Isabel dos Santos vem com a narrativa da perseguição política.
Jaime explica os passos a serem dados daqui para frente para a eficácia da medida do Tribunal Supremo.
Será o Pitágoras, né? A ir a Moçambique, a Cabo Verde, a São Tomé e aos outros países, requerer formalmente aos tribunais a execução da decisão do Tribunal Angolano. Mas como se tratam de relações com estrangeiros, vai ter que envolver necessariamente o Ministério das Relações Exteriores. Ainda tem algum caminho.
Ideia não partilhada por Manuel Cangundo, outro jurista que entende que...
O nosso Tribunal Supremo não tem competência para arrestar bens que estão para lá das nossas fronteiras. Isto, portanto, é ilusório, é uma falácia.
O causídico diz não ter dúvidas que este processo...
Nós estamos diante de uma perseguição mesmo, por se tratar da Isabel dos Santos e por tentar agora conduzir os destinos do país, tem mesmo um ódio visceral contra a família dos Santos.
Já Sebastião 25 pensa o contrário. O especialista entende que...
Alguém que está a ser utilizado queira pôr em causa quem esteja a perseguir, não é? Isso é normal. Agora, não há dispensa de vir apresentar prova em tribunal para fundamentar a sua posição. Não pode estar à espera que uma pessoa avisada para a justiça elogie a justiça.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Continuando a nossa emissão vespertina desde Washington, dizer antes que toda a reportagem, todos os detalhes sobre este caso dos bens de Isabel dos Santos podem ser vistos em www.voportugues.com. Passemos agora para a política americana e convidamos o João Santa Rita, que fala das implicações do facto de, a partir de janeiro de 2023, o Congresso americano ter um domínio republicano. João.
O Congresso americano está de férias e, quando regressar, no início do próximo ano, o equilíbrio do poder em Washington vai estar mudado. Os democratas perderam o controle da Câmara dos Representantes, onde os republicanos têm, contudo, uma maioria muito pequena, 222 lugares contra 213. Os democratas aumentaram a sua maioria no Senado de 50 para 51 lugares, mas terão agora que fazer mais contas quando houver votos, porque Kyrsten Sinema anunciou após as eleições legislativas que deixou o Partido Democrata para se tornar independente. Na verdade, há já outros independentes no Senado, um total de 3, que contudo votam geralmente com os democratas e mesmo a ausência de Sinema ainda dá a maioria democrata ao Senado. Mas com os republicanos a controlar a Câmara dos Representantes, todos reconhecem que vai haver a necessidade de maior cooperação bipartidária, caso contrário irá existir-se a um impasse total. Patrick Leahy é um veterano senador democrata e nessa Câmara fez há poucos dias um apelo a essa cooperação.
Because if we don't start working together more, if we don't know and respect each other, the world's greatest deliberative body will sink slowly into irrelevance.
Se não começarmos a trabalhar mais em conjunto, se não nos respeitarmos mutuamente, o maior órgão deliberativo do mundo irá afundar-se lentamente na irrelevância. E, que Deus não permita isso, iremos tornar-nos na nossa própria versão da Câmara dos Lordes. Eram palavras de Patrick Leahy, numa referência, portanto, à Câmara Alta do Parlamento Britânico. É pouco provável, contudo, que essa cooperação venha a acontecer em muitos dos casos. Os republicanos na Câmara dos Representantes dizem que vão iniciar uma série de investigações às atividades do filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, e os seus negócios com a China, que, dizem os republicanos, o presidente, então senador, também tirou vantagem. David Avella, que dirige uma organização de apoio ao Partido Republicano, disse que, embora haja pressão sobre os republicanos para alcançarem resultados positivos em termos de legislação, afirma que a pressão é maior sobre os democratas e uma oportunidade para os republicanos, fazendo notar o facto do eleitorado que votou a favor dos republicanos incluir muitos independentes.
You have House Republicans who will be in the majority next year who can start working towards the commitment to America which they campaigned on, a set of principles that from Americans who heard about it, they liked that the idea is 2-1.
Temos republicanos, membros da Câmara dos Representantes, que serão a maioria no próximo ano e podem começar a trabalhar sobre as promessas à América que fizeram na campanha. Uma série de princípios que, para os americanos que as ouviram, apoiaram isso com uma maioria de 2-1. E a maioria dessas pessoas não eram republicanos. Portanto, quer o objetivo seja voltar à independência energética ou concentrar-se na educação, na ciência e matemática, quer seja sobre o custo de vida, os republicanos na Câmara têm agora uma oportunidade de aprovar legislação nos primeiros 30 dias e colocar pressão sobre aqueles senadores democrata cujos mandatos terminam em 2024 e dizer-lhes, vocês ou são a favor de ideias apoiadas pela maioria dos americanos ou irão fazer campanha para reeleição opondo-se e fazendo tudo para as parar e estar assim do lado errado dos eleitores.
Or you can go into re-election having opposed those or done what you can to stop them and be on the wrong side of voters.
Eram palavras de David Avella, do Partido Republicano, a falar na cadeia de televisão Fox e já a falar das eleições legislativas e presidenciais de 2024. Mas o que é certo é que o Partido Republicano, mesmo dentro da Câmara dos Representantes, também não está unificado. Embora seja de esperar que aquele que tem sido o líder até agora da maioria republicana, Kevin McCarthy, seja eleito presidente da Câmara, substituindo assim Nancy Pelosi do Partido Democrata, a verdade é que dentro do Partido Republicano há divisões exemplificadas por alguns republicanos
que querem que haja um outro candidato a essa posição, acusando McCarthy de não ser suficientemente radical e de estar disposto a compromissos. Essas divisões ficaram bem patentes quando, na semana passada, foi aprovada a lei de gastos governamentais na Câmara, que contou com o apoio de vários republicanos, incluindo no Senado, onde os democratas tinham, de qualquer modo, a maioria garantida. Esses republicanos argumentaram que teria sido melhor esperar pelo controle da Câmara antes de analisarem os gastos do governo, pois isso iria dar mais peso aos republicanos e pôr mais pressão sobre os democratas no Senado. A Constituição americana força a cooperação entre os diversos órgãos do poder, na legislatura, entre o Senado e a Câmara, e depois com o poder executivo, a presidência. E mesmo quando há controle de um só partido, muitas vezes legisladores desse mesmo partido podem paralisar todo o processo, como aliás aconteceu na anterior legislatura. Com os dois partidos a controlarem as duas câmaras e numa altura de profundas divisões políticas e culturais entre os dois partidos e dentro do Partido Republicano, não é de esperar grande cooperação nos próximos dois anos.
E agora estamos no espaço reservado à saúde. Uma organização que trabalha por um mundo onde a menstruação é vista como algo belo e as raparigas têm direito a oportunidades, saúde e um futuro brilhante em Moçambique, muda a vida de muitas raparigas. A Bigel cria produtos menstruais sustentáveis, como a calcinha penso, e implementa programas de educação menstrual. Reporta Sérgio Nhambe.
Foi com o objetivo de reverter cenários como estes que se criou a Big Girl, uma empresa social que propõe-se a redefinir o conceito de menstruação.
Nós queremos redefinir este conceito partindo em três fases. A primeira é através de produtos sustentáveis que vão garantir que a rapariga consiga gerir então a sua menstruação. Nós também apoiamos muito na educação, porque uma rapariga educada consegue tomar melhores decisões sobre a sua vida. Então, com a educação menstrual e literacia corporal, nós prometemos e tentamos garantir este acesso à rapariga a várias esferas da vida social.
Para reforçar a sensibilização, a organização criou o jogo interativo Sem Tabus. Com vista a entender o funcionamento do mesmo, Letícia Zoalo convidou-nos a escolher o número, onde optamos pelo 9.
Carta número 9. Mito ou verdade? Todas as mulheres que menstruam têm a tensão pré-menstrual, a TPM. Então nós perguntamos, as pessoas têm um tempinho para debater, não é mito, não é verdade, porque eu já ouvi isto, não, porque aconteceu com a minha tia, porque aconteceu com sei lá quem. E no final, no verso da carta, nós temos a evidência, ou seja, a resposta cientificamente correta que diz que é um mito e depois a justificação.
As estratégias da Big Girl para redefinir o conceito de menstruação não param por aqui. A organização distribui alguns produtos, como roupa íntima com dupla função.
Tem um propósito muito especial e é uma calcinha 2 em 1, no sentido em que, além de ser uma calcinha, ela também funciona como um penso. Ela é revestida por um bolso impermeável que alberga então qualquer material absorvente para ajudar a conter aqui o nosso período menstrual. Neste caso, nós temos aqui a nossa toalhinha de microfibra, mas ele é extremamente flexível, no sentido em que uma rapariga poderá usar aquilo que estiver ao seu alcance para colocar aqui dentro desse papel higiênico, retalhos de capulana, de tecido, o que for mais confortável para ela e garantir então a sua dignidade menstrual.
A organização foi criada nos Estados Unidos da América em 2013 e rapidamente expandiu-se para vários países africanos. Em Moçambique, existe desde 2018 e já alcançou mais de 300 mil pessoas de todas as faixas etárias só nas campanhas de sensibilização.
Do outro lado, também temos muito orgulho em partilhar que já pusemos nas mãos de mais de 400 mil raparigas produtos sustentáveis para a sua gestão e higiene menstrual.
De Maputo para a Voz da América, Sérgio Nhambi.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América em português.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer. para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Treze horas e vinte minutos aqui em Washington DC. Vamos musicalmente a São Tomé e Príncipe e depois teremos o resumo de notícias. Horas e 22 minutos aqui em Washington DC. Antes de marcar o ponto final, vamos ao resumo de notícias nesta emissão vespertina da Voz da América, nesta terça-feira, que é 27 de dezembro de 2022. Forças russas bombardearam hoje cidades no leste e sul da Ucrânia, um dia depois de Moscou ter anunciado que a Ucrânia tem que aceitar as suas exigências ou então sofrer uma derrota no campo de batalha. O ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a Ucrânia tem que aceitar as exigências de Moscou, caso contrário, a questão será decidida pelo exército russo. Citado pela agência de notícias russa TASS, Lavrov disse que a Ucrânia conhece as propostas russas para o que diz ser a desmilitarização e desnazificação do território ucraniano e a eliminação de ameaças à Rússia a partir da Ucrânia, incluindo as quatro zonas que a Rússia diz ter anexado, ou seja, um quinto do seu território. Por seu turno, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia pode pôr termo à guerra, retirando as suas tropas e restaurando a soberania da Ucrânia, liberdade e integridade territorial do país. E por último, neste bloco de notícias, 56 pessoas morreram durante 4 dias de confrontos no estado de Jonglei, no Sudão do Sul. Os confrontos iniciaram-se quando jovens da comunidade Nuer atacaram um outro grupo étnico, disse uma fonte oficial local, que acrescentou que a maior parte dos mortos eram da etnia Nuer. Os jovens Nuer atacaram membros da etnia Murli a 24 de dezembro e, segundo a fonte local, os confrontos continuam. Na semana passada, a Missão de Paz das Nações Unidas no Sudão avisou que os jovens Nuer armados estavam a ser mobilizados para um ataque contra os Murli. A Missão das Nações Unidas disse estar a monitorar a situação e a efetuar patrulhas. O Sudão do Sul, que alcançou a independência em 2011, tem sido afetado por confrontos étnicos há várias décadas. E com esta nota, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. A sonoplastia de Patrick Day, a produção de Nilson Hilo. Eu sou o Amais Miguel. Voltamos amanhã. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Grupo de Combate ao Financiamento do Estado Islâmico, uma equipa de trabalho da Coligação Global de Combate ao Estado Islâmico, realizou a sua 17ª reunião sobre o combate ao financiamento do grupo terrorista. Na reunião de novembro, o grupo afirmou que derrotar o Estado Islâmico na Síria e no Iraque continua a ser a prioridade fundamental. Desde a última reunião do grupo em maio, a coligação global tem como alvo os principais líderes financeiros e funcionários do Estado Islâmico no Médio Oriente. Além disso, os militares americanos estão a trabalhar em estreita colaboração com as forças democráticas da Síria e as forças de segurança do Iraque para combater a insurgência do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Essas operações degradaram a capacidade do grupo de planear, fornecer recursos e conduzir ataques a nível global. Apesar das perdas substanciais de liderança neste ano, o controlo central do Estado Islâmico permanece intacto e mantém acesso a até 25 milhões de dólares em reservas de caixa mantidas na Síria e no Iraque. O grupo terrorista acumulou esses fundos durante a ocupação dos territórios iraquianos e sírios em 2014 até 2017, ao vender petróleo, extorquir crimes locais e também saquear bancos. Os fluxos de receita do Estado Islâmico estão a diminuir devido à pressão das forças militares de coligação global e ações de aplicação da lei na região. Como resultado, os líderes do Estado Islâmico dependem de rendimentos cada vez menores, de extorsão de empresas locais, sequestros para resgate, roubos e doações externas esporádicas para reencherem os seus cofres outra vez. No ano passado, o Grupo de Combate ao Financiamento do Estado Islâmico aumentou o seu foco no combate ao financiamento da organização em África, onde afiliados, como filiais, redes e células, procuram obter controle territorial enquanto aterrorizam a população civil. A filial do Estado Islâmico na Somália é uma das mais importantes franquias no continente, de acordo com o Grupo de Combate ao Financiamento do Estado Islâmico. Ele serve como centro para o desembolso de fundos de orientação para filiais e redes do grupo em toda a África. O Estado Islâmico Somália recebe a maior parte da sua receita de táticas agressivas de extorsão que visam empresas e civis na Somália, gerando centenas de milhares de dólares por mês. O Grupo de Combate ao Financiamento do Estado Islâmico saudou as sanções que os Estados Unidos impuseram no passado dia 1 de novembro contra traficantes de armas do Estado Islâmico na Somália e instou outros países a tomarem medidas semelhantes. O grupo também trabalha para combater as redes financeiras do Estado Islâmico noutras partes de África, como a República Democrática do Congo, Tanzânia, Uganda, Moçambique e África do Sul. O Grupo de Combate ao Financiamento do Estado Islâmico continuará a trabalhar em estreita colaboração com seus parceiros de contra-terrorismo para interromper o financiamento. Juntos, a coligação global para derrotar o Estado Islâmico desmantelará as redes de apoio financeiro e alcançará a derrota duradoura do Estado Islâmico e dos seus afiliados. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.